Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Empresários e servidores do Mato Grosso são denunciados por fraudar obras em escolas públicas.
27 pessoas foram presas por ataques a ônibus em São Luís, no Maranhão.
No Amazonas, o governo reduz gastos para fugir da crise econômica.
E no Acre, Copom Comunitário começa amanhã.
Hoje é sexta-feira, 20 de maio de 2016. Aniversário de Palmas no Tocantins.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
22 empresários e servidores do Mato Grosso foram denunciados pelo Ministério Público do Estado por fraudar obras em escolas públicas estaduais no ano passado.
A repórter Maíra Heinen está aqui no estúdio e traz ao vivo os detalhes da denúncia. É com você, Maíra. Olá.
Olá, Gláucia. De acordo com o MP, com a ajuda dos servidores, os empresários recebiam informações privilegiadas antes da realização do processo licitatório. 4 pessoas já estão presas preventivamente. O coordenador do GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, promotor Marco Aurélio, explica como funcionava o esquema que começou a ser investigado em agosto do ano passado.
Nós tínhamos 3 servidores públicos que repassavam a esse grupo de empresários que dirigiam o cartel as informações privilegiadas de quais seriam as licitações que ocorreriam e quais seriam os preços máximos que o governo pagaria por essas obras. Então, com base nisso, eles se reuniam e dividiam a obra. Esses servidores, criando esse vínculo com os empresários, achacavam os mesmos de que só receberiam as suas medições das obras que estavam em execução desde que pagasse 5% para esse corpo de criminosos.
A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer informou que o secretário interino José Arlindo de Oliveira Silva determinou a suspensão dos procedimentos e contratos licitatórios. Ao todo, foram suspensas licitações de 16 obras, que somam mais de 20 milhões de reais, nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Nobres, Barra do Bugres, Cláudia, Tapurá, Santo Antônio de Levergé e Primavera do Leste. 12 empresas participaram dos certames. Os envolvidos respondem pelos crimes de constituição de organização criminosa, formação de cartel, corrupção passiva e fraude à licitação. O Ministério Público continua investigando e a operação terá uma segunda fase. É com você, Luciano.
Maíra, antes, responde para mim. Houve uma nova tentativa de invasão à terra indígena Marawatsed, isso no Mato Grosso?
Isso, é isso mesmo. Luciano, a Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira, 2 pessoas acusadas de organizar uma reinvasão à terra indígena Marawatsed. Elas já haviam sido denunciadas à Justiça Federal em setembro do ano passado, com outras 11 pessoas, por associação criminosa responsável pela prática de diversos crimes durante o processo de desintrusão da terra indígena. No último dia 13 de maio, em reunião com o novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os indígenas já haviam manifestado preocupação com o clima tenso na área. A segurança da terra indígena nas últimas semanas foi garantida numa parceria entre o Poder Público Federal e a comunidade indígena Xavante. Com os indicativos de invasão, a comunidade indígena acampou no local de possível aglomeração dos invasores. A Justiça Federal considerou haver provas importantes de que os suspeitos tinham a intenção de invadir novamente a área. Forças policiais continuam na região para acompanhar o caso. Ao vivo de Brasília, Maíra Heinen.
143 comunidades remanescentes de Quilombo foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares.
Quem tem as informações ao vivo é a repórter Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia. Renata, o que significa esse reconhecimento?
Esse é o primeiro passo para que os povos quilombolas possam solicitar a posse da terra onde vivem, como explica o chefe de divisão da Fundação Cultural Palmares, Rogério Rodrigues.
Na prática, a Constituição garante o direito, mas eles precisavam de um documento para apresentar a entidades privadas e públicas como uma espécie de identidade coletiva. Assim como cada um de nós tem uma identidade, tem uma certidão de nascimento, no caso da certidão de autodefinição, é um documento de identidade para toda a comunidade. E aí, com isso, eles acessam políticas públicas. A principal é a regularização fundiária.
Na Amazônia Legal, 58 comunidades que se autodefinem como remanescentes de quilombo nos estados do Pará, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão foram reconhecidas. Rogério cita o caso da comunidade Patauá Umirinzal, em Óbidos, no Pará.
No processo histórico deles de formação, lá 150, 200 anos atrás, eles participaram ali de toda a formação social daquela região, né? Mesmo com repressão, com perseguição às comunidades quilombolas antigas, né? Os quilombos antigos chamados, eles conseguiram sobreviver e se mantiveram ali até hoje.
De posse da certidão, os povos podem requerer junto ao INCRA a demarcação de suas terras. O chefe de divisão da Fundação Palmares destaca que, no caso do Pará, o requerimento também pode ser solicitado ao INTERPA, o Instituto de Terras do Pará. O estado paraense tem o maior número de titulação de terras em âmbito estadual do país. A Fundação Palmares se responsabiliza pela entrega do documento de certificação nas comunidades. Ao vivo de Brasília, Renata Martins.
Depois de noite violenta com uma série de ataques a ônibus, São Luís, no Maranhão, retoma a rotina sob forte esquema de segurança.
Desde o início das operações realizadas pelo governo do Maranhão, iniciadas logo após os primeiros incêndios, 27 pessoas já foram identificadas e presas, algumas delas em flagrante, com acusações de participação nos ataques de 2014.
A repórter Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
A segurança foi reforçada em São Luís nesta sexta-feira, depois de uma série de ataques a ônibus assustar os moradores da capital maranhense. Militares da inteligência, do batalhão de choque e policiais de folga foram para as ruas na tentativa de combater novos episódios. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, os ônibus voltaram a circular normalmente nesta manhã. Os motoristas haviam recolhido os veículos com medo de outros ataques. O sindicato contabilizou 5 ônibus depredados e 2 tentativas de incêndio. A Secretaria de Segurança Pública diz que foram 3 ônibus completamente incendiados e 2 parcialmente danificados. Também informa que não houve feridos. Nesta manhã, moradores relataram uma nova tentativa de ataque, o que foi desmentido pela polícia. Em nota, o governo do Maranhão informou que a capital estava há mais de um ano sem registrar esse tipo de ocorrência. Em 2014, a capital maranhense foi palco de uma série de ataques em coletivos. As ocorrências tinham ligação com um crime organizado e eram ordenadas de dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas, o maior do Maranhão. A polícia afirma que uma das ações dos bandidos é disseminar o pânico e a insegurança através de mensagens divulgadas nas redes sociais e pede à população que não compartilhe este tipo de informação. De Brasília, Graziele Bezerra.
Um grupo de indígenas da etnia Guarani Kaiowá realizou um manifesto aqui em Brasília na manhã de hoje para defender a demarcação de terras indígenas.
A repórter Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia, acompanhou a mobilização e tem as informações.
Cerca de 50 indígenas da etnia Guarani Kaiowá fizeram um ato nesta sexta-feira em frente ao Palácio do Planalto para pedir a demarcação de terras indígenas em Mato Grosso do Sul. Eles chegaram em Brasília no começo da semana e também pedem a manutenção dos processos de demarcação já assinados pela presidenta afastada Dilma Rousseff. De acordo com Leila Rocha, que vive na comunidade Iucatu, próximo ao município sul-mato-grossense de Japorã, o grupo espera diálogo com representantes do governo interino de Michel Temer. E, se não forem ouvidos, ela alerta.
Nós estamos pensando em continuar aqui se a pessoa não sair conversar com a gente ou não receber nós ali, nós temos que ficar aqui. Não, nem se... seja que nós passa fome, nem seja que nós passa sede, nós vamos ficar mesmo aqui. Porque em Mato Grosso do Sul, se não fosse resolvido aqui, a gente tem que fazer uma alta demarcação da terra.
Na terça-feira, um grupo de cerca de 40 indígenas protestou em frente ao Palácio do Planalto também contra o que chama de retrocessos nas políticas de demarcação de terras indígenas e em defesa dos direitos constitucionais indígenas. Tentamos contato com a Secretaria de Governo do Palácio do Planalto, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno. De Brasília, Daniele Soares.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Foi confirmado o primeiro caso de raiva humana em Boa Vista.
Vamos falar ao vivo com o repórter Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Olá. Olá, Gláucia. Olá, Luciano. O diagnóstico foi confirmado por exames feitos pelo Instituto Pasteur em São Paulo. Os resultados deram positivo para o tipo 3 do vírus e representam que a doença foi transmitida por um morcego. A vítima é um adolescente de 14 anos que foi mordido pelo gato de estimação no dia 8 de abril. Em coletiva imprensa, nesta quinta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde informou que vai disponibilizar 88 mil doses da vacina contra a raiva para uma campanha que será realizada neste sábado. A coordenadora de Vigilância em Saúde, Daniela Souza, afirma que a campanha de vacinação tem o objetivo de ampliar o número de animais imunizados.
A partir do momento agora da confirmação da segunda, da contraprova, que a gente chama, nós vamos desencadear aí uma ação de vacinação extensa no município de Boa Vista para a gente melhorar nossas coberturas vacinais. Então, nós vamos estar disponibilizando ao município em torno de 15 médicos veterinários para trabalhar na vacina. Vamos também estar ajudando aí com as logísticas, carro, combustível, o que mais for necessário.
Segundo o secretário adjunto de saúde de Roraima, Paulo Linhares, a ação pode se estender para outros municípios do estado.
Como foi diagnosticado a variante 3 do vírus, que é uma variante do morcego, e o morcego ele pode vir a morder tanto cavalo quanto animais bovinos. Então, assim, há essa preocupação, né, para que a gente possa estar erradicando esse problema.
De acordo com o governo de Roraima, o adolescente está internado na unidade de tratamento intensivo do Hospital Geral de Roraima. O estado de saúde da vítima é estável, porém o paciente encontra-se em coma induzido. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
O Pará já registrou 68 mortes por afogamento esse ano. As crianças estão entre as principais vítimas.
O número de casos deixou o Corpo de Bombeiros em alerta. Detalhes na reportagem de Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia.
A preocupação cresce com a proximidade das férias escolares no mês de julho, quando grande parte dos paraenses procura os balneários para os dias de lazer. A maioria das ocorrências está concentrada na orla da região metropolitana de Belém, na Baía do Guajará, no arquipélago de Marajó e na região de Santarém. O número crescente de casos deixa o Corpo de Bombeiros em alerta, como declarou o subcomandante do Grupamento Marítimo e Fluvial, Capitão Leonardo Sarges.
2014 foram 142, 2015 149, com a atual numeração que temos hoje, se continuar nessa porcentagem, vai passar de 200. É um aumento considerável.
Segundo o capitão, o aumento do número de casos está relacionado ao crescimento do número de banhistas. Ele afirma que não houve corte de verbas e o efetivo de guarda-vidas foi aumentado. Atualmente, há cerca de 300 bombeiros especialistas na atividade de guarda-vidas. As crianças estão entre as principais vítimas dos afogamentos. O capitão Leonardo responsabiliza a imprudência dos pais.
A maioria das pessoas que nós atendemos, quando perdem um ente querido, sobretudo os pais, relatam que, por um instante eu deixei meu filho aqui. Então, essa falta de atenção, nós estamos combatendo através da orientação, que os pais são responsáveis pelos seus filhos em qualquer lugar que seja, principalmente no âmbito das praias, na água.
Entrar na água depois do consumo de bebidas alcoólicas e os acidentes com embarcações completam a lista das principais causas das mortes por afogamento. Para evitar problemas, o capitão orienta.
Se não sabe nadar, não entrar na água, não fazer essa entrada na água desacompanhada, estar no local com a presença de guarda-vidas e pedir orientação do guarda-vida sobre o aspecto da praia.
E se você presenciar uma situação de afogamento, Leonardo Sarges alerta.
Se você não tem conhecimento, se você não tem nenhum tipo de treinamento, não entre na água para tentar salvar, porque você pode ser mais uma vítima.
O Corpo de Bombeiros afirmou que vai reforçar a segurança nas praias do estado durante as férias escolares, intensificando os treinamentos aquáticos. De Brasília, Renata Martins.
O governador José Melo anunciou hoje as medidas que vão ser adotadas pelos órgãos e secretarias para enfrentar a crise econômica.
O governo vai suspender os recursos para eventos culturais, como o Festival de Parintins. As ações vão alcançar todos os setores públicos e devem causar a reestruturação de serviços de saúde.
Mais informações na reportagem de Ibrahim Ossami, com narração de Ramona Spener, da Rádio Cultura do Amazonas.
O plano pretende reorganizar serviços públicos com foco na redução de custos em todas as áreas de atuação do governo e determina a diminuição de convênios de locação de veículos, aeronaves, barcos, equipamentos e material permanente. A revisão de contratos alimentícios, contenção de gastos de energia elétrica, água, telefonia fixa, celular, internet e uso de papel para impressões e serviços postais dentro de órgãos públicos. De acordo com o governador do Amazonas, José Melo, a expectativa é gerar uma economia de R$ 182 milhões nos cofres públicos do Estado.
Este é o momento em que a notícia precisa ser de tal forma passada para que a população entenda os níveis de sacrifício que cada um de nós tem que fazer para não quebrarmos juntos, para não provocarmos um acidente maior.
Segundo o secretário de Cultura do Amazonas, Robério Braga, uma das principais medidas é a suspensão de recursos para eventos culturais, esportivos e de turismo.
Isso inclui mais ou menos 30 e poucos eventos no interior do estado, 9 grandes eventos na capital, que deixam de ter a participação direta do governo do estado em aporte financeiro e em aporte estrutural.
O objetivo é reforçar o atendimento em áreas prioritárias, o que inclui a implantação de mais leitos em 4 hospitais e em uma UTI de Manaus, e o apoio à prefeitura na cobertura da atenção básica e atendimentos de urgência e emergência. As unidades de atendimento segmentado, como os casos dos Centros de Atenção à Criança e ao Idoso, CAICs e CAIMES, vão passar a oferecer atendimento ao público de todas as idades para reforçar os serviços de SPAs, UPAs, policlínicas e maternidades. Reportagem Ibrahim Ossami. Locução Ramon Spener.
O Tribunal de Contas vai realizar na próxima semana um seminário para vereadores do Amazonas.
Detalhes com Otto Farias, da Rádio Nacional do Alto Solimões.
A Escola de Contas Públicas do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, realiza nos dias 24 e 25 de maio o seminário As Boas Práticas na Administração Pública. O evento é voltado para os 250 vereadores do Amazonas. Os legisladores terão palestras sobre as leis da ficha limpa, da transparência e da responsabilidade fiscal. O vereador de Tabatinga, Zilmar de Abreu, destacou a importância do seminário para os representantes das câmaras municipais.
Esse seminário serve como um parâmetro para que a gente faça novas fiscalizações, atinja novos objetivos e tenha outros caminhos a seguir. Procura-se novas maneiras de dar destino ao erário público. Então, eu acho de importância muito grande, porque nós precisamos também ficar a par do que está acontecendo e como fiscalizar, porque o dever do vereador é fiscalizar. O dever do vereador é criar leis. Então, é isso que nós precisamos hoje, então, participar desses seminários, ter novas informações e assim sucessivamente.
Zilmar lembrou que para qualquer órgão público efetuar compras ou pagamentos, é necessário passar por licitação e informar no portal da transparência, práticas que, segundo ele, alguns gestores municipais ainda desconhecem. De Tabatinga, no Amazonas, Otto Farias.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Agora atenção, ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. A partir de segunda-feira, dia 23 de maio, retornaremos à nossa programação matutina habitual. O noticiário Repórter Brasil voltará a ser transmitido de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. E em seguida, teremos o Jornal da Amazônia, primeira edição, que começa às 7h45. Hoje, 20 de maio, a capital Palmas completa 27 anos. E a repórter Tâmara Cruvinel, da Rádio 96 FM de Palmas, mostra um pouco do povo que, ao longo dos anos, vem construindo a capital tocantinense. A sonoplastia é de Messias Melo.
Palmas se destaca por seus pontos turísticos e sua formação populacional. A cidade atrai pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. E é essa miscigenação que está contribuindo para a formação da sua identidade cultural, como explica a professora e historiadora Temes Parente. Ela ressalta que cada novo habitante que chega na capital pode contribuir culturalmente e também aprender algo novo.
A identidade de Palmas, ela não é una, ela é plural, como todos. todas as identidades são plurais. Então, nós não podemos dizer que é uma identidade. Então, são várias identidades, particularmente porque é uma cidade muito nova.
A mais nova capital do país foi construída sobre fortes pilares culturais, conciliando o concreto e a natureza, ostentando inúmeras belezas. Para a jornalista Sônia Pulgas, essa mistura de culturas é positiva, pois o Brasil se encontra em Palmas.
Eu acho assim, que vieram outros, né, outras cidades terem essa mesma oportunidade que nós temos, né, de conviver em um único lugar, num espaço pequeno que é Palmas, conviver com pessoas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, todo o Brasil se encontra em Palmas, né?
A acadêmica Jussiara Lima veio de Natal, no Rio Grande do Norte, para acompanhar o marido, mas desde que mudou para Palmas em 2013, se sente parte da história da capital, contribuindo com a cultura local. Ela destaca que aqui ela também encontra pedacinhos da sua cidade.
Eu vim de Natal, Rio Grande do Norte, no ano de 2013, estou muito feliz com a cidade de Palmas. Vim porque meu esposo é militar e estudo nutrição, né? Estou muito feliz com a cidade. É uma cidade que eu encontro o Rio Grande do Norte nela também.
Prestes a completar 27 anos, o primeiro cidadão palmense registrado, Palmério Guedes, sente um orgulho enorme. Para ele, a cidade traz esperança e oportunidade.
Para mim é uma honra muito grande, porque não é para qualquer pessoa ter essa honra de ser o primeiro cidadão palmense. Palmas é uma mistura de raça, né? Muitas pessoas que vêm de fora para procurar uma oportunidade melhor aqui.
Palmas é uma cidade onde as diferentes culturas e tradições se encontram e fortalecem a construção da identidade local, tão nova, tão diferente e com espaço para todos.
E vamos agora direto a Palmas, de onde fala ao vivo a repórter Tâmara Cruvinel, da Rádio 96 FM de Palmas.
Oi, Tâmara. Como está a programação de aniversário aí na capital mais nova do país? Olá.
Olá, boa noite, Luciano. Boa noite, Gláucia. Olha só, a programação de aniversário teve início no dia 15 deste mês e segue até o dia 1º de junho, com a inauguração de obras, corte de bolo, eventos culturais e esportivos. O destaque de hoje é o tradicional desfile cívico e militar, que além de homenagear a cidade, celebra a realização dos Jogos Olímpicos que acontecem em agosto no Rio de Janeiro. O desfile reúne cerca de 2 mil pessoas, entre alunos das redes municipal e estadual, instituições militares e guarda metropolitana. O desfile acontece na Avenida Tocantins, no setor Taquaralto. Também está no cronograma a realização do Campeonato Brasileiro de Canoagem nos dias 28 e 29. E para encerrar a programação, no dia 1º de junho, acontece a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Ana Luísa, no distrito de Taquarussu. Ao vivo de Palmas, no Tocantins, Tâmara Cruvinel.
Esporte. Bruno Mendes, da Rádio Nacional da Amazônia, traz agora os destaques dos jogos do fim de semana pela Amazônia Legal. Acompanhe.
Fim de semana e ainda tem campeonato estadual com bola rolando pela Amazônia Legal. No Acre, o Atlético Acreano venceu o Rio Branco por 3-1 no primeiro duelo da finalíssima. As equipes se enfrentam neste sábado, às 3h45 da tarde, na Arena da Floresta. E o Atlético pode perder por até um gol de diferença que conquista o título. Em Rondônia, quarta rodada do segundo turno. Neste sábado, no estádio Biancão, jogam Ji Paraná e Real Desportivo. No estádio Aloysio Ferreira, teremos Genos e Rolim de Moura. Neste domingo, Guajará e Morumbi jogam no estádio João Saldanha. E no estádio Valerião, o duelo será entre Ariquemes e Rondoniense. Em Roraima, final do segundo turno em partida única. São Raimundo e Náutico se enfrentam na Vila Olímpica a partir das 18h30 da noite. O vencedor do duelo encara o Baré, campeão do primeiro turno, na finalíssima do estadual. Em Tocantins, 12ª rodada da primeira fase e os seguintes duelos: Grupi e Interporto no Rezendão, Ricanato e Tocantins no Nilton Santos, Paraíso e Tocantinópolis no Pereirão e no Nilton Santos jogam Palmas e Araguaína. Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado, o Paysandu recebe o Oeste no estádio do Mangueirão em Belém às 16h. No mesmo horário, o Sampaio Correia vai até Florianópolis para encarar o Avaí e pela Série C do Brasileirão, Cuiabá e Remo se enfrentam na primeira rodada do Grupo A da competição. De Brasília, Bruno Mendes.
No Acre, amanhã às 15h, começa o Copão Comunitário na Arena da Floresta, em Rio Branco.
Saiba mais com Ivan de Carvalho, repórter da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
O secretário Afrânio Moura dá detalhes a respeito da expectativa e diz que tudo está pronto.
A partir das 15h, concentração das equipes, e às 16h a gente quer começar o protocolo de entrada das 164 equipes nessa quarta edição do Copão Comunitário. E o nosso chamamento, o nosso pedido aqui é para que, além de todas as equipes, as comunidades também compareçam. Vai ser uma grande festa, é uma oportunidade que nós vamos ter de ver o maior evento esportivo da nossa cidade, do nosso estado acontecendo.
O movimento comunitário tem se organizado e se fortalecido com a realização do Copão Comunitário. De Rio Branco, Ivan de Carvalho.
Hora da série A Caminho dos Jogos, com Eurico Tavares.
A Caminho dos Jogos.
As três mulheres que representarão o Brasil na prova feminina da maratona nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro são a paulista Adriana Aparecida da Silva, com a marca de 2 horas 31 minutos e 23 segundos. A baiana Mareli dos Santos, com 2 horas 37 minutos e 25 segundos. E a também baiana Graciete Moreira Carneiro Santana, com 2 horas 38 minutos e 33 segundos. Faltam 77 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 110 dias dos Jogos Paralímpicos.
A Caminho dos Jogos.
Cultura. Últimos dias para prestigiar a exposição Desalinho, em Manaus, no Amazonas. Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
A exposição Desalinho, do artista plástico Marcos Ferreira, convida os visitantes a entrarem em um mundo de cores, formas e sensações. O público vai se deparar com dezenas de casulos que caracterizam a metamorfose do ser humano, com diferentes mutações associadas a múltiplos estereótipos sociais. Cabeças estarão completamente cobertas pela matéria-prima utilizada pelo artista, que é o crochê. As pessoas vão poder interagir com as obras, inclusive levando linha e agulha de crochê. Elas estarão livres para criar e modificar conforme suas habilidades, criatividade e principalmente de acordo com o sentimento que a obra despertar. Marcos Ferreira explica a ideia da exposição.
Eu tento mostrar para as pessoas que elas podem ter a sua própria identidade, que elas podem ser o que elas querem e agir de forma mesmo aleatória ao que o sistema impõe.
A exposição Desalinho fica aberta para visitação até 27 de maio, de 1 às 5 da tarde, na Galeria de Arte Moacir Andrade, no centro de Manaus. A entrada é gratuita. Com a colaboração da TV Cultura do Amazonas, de Manaus, Bianca Paiva.
Vai até 7 de agosto em Cuiabá, edição número 25 do Salão Jovem Arte Mato Grossense.
A exposição no Palácio da Instrução, Centro Histórico da Capital, presta uma homenagem ao artista plástico cuiabano João Sebastião, que morreu em fevereiro, e apresenta ao público as 3 obras que ele pintou para este evento.
No total, a mostra traz obras inéditas de 40 artistas, entre pintura, gravura, desenho, fotografia, arte digital e escultura. Além da exposição, há palestras com curadores e críticos de arte, oficinas, bate-papo e visitas mediadas com artistas.
Visitas de terça a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, aos sábados, domingos e feriados, de 9 às 5.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e bom fim de semana.
Bom fim de semana. Voltamos na segunda.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.